Viva! Está no ar mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e estarei nos próximos minutos à conversa com o Dr. Jorge Marques, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Braga. Esta é uma conversa no âmbito do Dia Mundial do Coração, celebrado na próxima quarta-feira, dia 29. Doutor, antes de mais, muito obrigado por estar aqui, bem-vindo à RUM. Antes de falarmos sobre o serviço de cardiologia, gostaria que se apresentasse, qual é o seu percurso e há quanto tempo está no Hospital de Braga?
Ora viva, muito obrigado pelo convite também. O meu nome é Jorge Marques e eu sou cardiologista. Ingressei funções aqui no Hospital de Braga em 2002, nessa altura para início da formação específica, aquilo que normalmente se designa por a especialidade. Portanto, fiz a especialidade de cardiologia aqui no Hospital de Braga e depois terminei a especialidade e fiquei no quadro do serviço de cardiologia do Hospital de Braga. Portanto, desde 2002 que estou neste serviço e, de facto, desde 2014 que desempenho a função da direção de serviço.
Muito bem. E em relação ao serviço, o que é que ele faz? Como é que está estruturado? Quantos elementos fazem parte dele?
Bom, o serviço de cardiologia é um dos serviços integrados no Hospital de Braga, portanto trabalha com os restantes serviços do hospital, bem como com a urgência, e articula-se com os cuidados primários e demais entidades no Serviço Nacional de Saúde. Tem a atividade principal, é o tratamento das doenças cardíacas e as doenças cardiovasculares. A organização do serviço tem evoluído, o serviço foi fundado há já vários anos, de uma forma mais estruturada, com uma unidade de cuidados intensivos desde 1983. De facto, digamos que a primeira missão de um serviço de cardiologia durante muito tempo foi tratar os infartos agudos do miocárdio. As coisas foram evoluindo e evoluem constantemente. O serviço agora dedica-se a tratar as doenças cardiovasculares que afetam o coração, as doenças do ritmo cardíaco, as doenças valvulares, e serão estes os três grupos principais de doenças que o serviço se dedica a tratar. É composto atualmente por 18 médicos especialistas, nem todos a tempo inteiro, e 7 médicos internos de formação específica, portanto internos de especialidade, que em diferentes estadios da sua formação estão a completar a sua formação com o serviço. Além disso, compõe o serviço uma equipa de cerca de 5 dezenas de enfermeiros e depois 12 técnicos de cardiopneumologia, além de uma equipa grande também de auxiliares de ação médica, fundamentais para podermos, de facto, entregar um serviço integrado à população e ao hospital.
É um dos maiores serviços do hospital?
É um dos serviços grandes do hospital, há serviços maiores, porque a natureza das funções do serviço também determina, digamos assim, a dimensão do serviço. E as especialidades que têm um caráter mais generalista num hospital são necessariamente os maiores serviços dentro de um hospital. É assim que deverá ser, é assim que tem que ser na generalidade dos hospitais. E em particular nos hospitais com o mesmo nível de diferenciação do Hospital de Braga.
Uhum. Agora, em relação aos pacientes, quantas pessoas por ano é que este serviço costuma tratar? E já agora, de onde é que elas vêm na sua maioria e quais as idades mais prevalentes?
Bom, o número de doentes que nós tratamos por ano é variável, embora haja alguma constância, digamos assim. Nós temos, a nível do internamento, cerca de 2 mil doentes internados por ano. Destes, talvez um terço passem pela unidade de cuidados intensivos do serviço, a unidade de cuidados intensivos cardíacos, os restantes pela enfermaria geral. Depois, a nível do ambulatório, temos um elevado número de consultas que são dadas todos os anos, à volta de 13, 14 mil consultas por ano, além de sessões de hospital de dia, sessões de ambulatório, para as situações clínicas em que se consiga fazer o tratamento dos doentes e das doenças sem necessidade de internamento. E aqui também temos evoluído nos últimos anos. Embora a complexidade da medicina e da cardiologia seja uma constante, a verdade é que a evolução também permite, de alguma forma, a simplificação de algumas técnicas e garantia de maior segurança de técnicas desenvolvidas já há alguns anos e, portanto, estamos com uma tendência crescente na ambulatorização de muitas das nossas intervenções.
Em relação às idades mais prevalentes e já agora à origem dos pacientes, existe alguma prevalência?
Sim, nós, idades, naturalmente que, como em quase todas as especialidades, a maior parte dos nossos doentes são das faixas etárias mais altas, acima dos 65 anos. E pronto, acaba por ser o normal, a partir desta idade, a maior parte das doenças manifestarem-se. Mas temos doentes, infelizmente, também muito jovens e às vezes com doença aguda e por vezes também quadros graves, não sendo de facto a maioria deles bem longe disso. A proveniência dos doentes, nós somos um serviço que em algumas áreas é referência para os concelhos de Braga e os mais vizinhos, a dita referência da primeira linha, mas depois temos outras áreas de maior diferenciação técnica em que somos referência para todos os concelhos do distrito de Braga, bem como do de Viana do Castelo, portanto, de toda a região do Minho. E nessas circunstâncias, estamos a falar de uma área populacional de cerca de 1 milhão de pessoas, relativamente à referenciação da primeira linha, digamos assim, a mais curta, a mais pequena, à volta de 300 mil habitantes.
Uhum. Doutor, agora falando daquilo que o serviço faz e especificando já em relação às doenças cardiovasculares, o que é que são as doenças cardiovasculares?
Bom, as doenças cardiovasculares são todas as doenças que genericamente afetam o coração e os vasos sanguíneos, e os vasos sanguíneos do próprio coração. Classicamente, a aterosclerose é a doença mais prevalente e é a doença que se associa às doenças ao grupo das doenças cardiovasculares. E essas doenças podem ter várias manifestações. No caso do coração, a manifestação clássica é a angina de peito ou o infarto agudo do miocárdio. E são situações que correspondem à deposição de placas lipídicas que provocam constrições, diminuições do diâmetro das artérias, no caso do coração. Se estivermos a falar de outro órgão, serão as artérias, por exemplo, do sistema nervoso central, e aí estaremos a falar do AVC, do acidente vascular cerebral, ou se a afecção for de artérias, por exemplo, dos membros inferiores, nós estaremos a falar de outra doença, que é a claudicação intermitente, por exemplo.
Uhum. Já tocou aqui no aspecto do infarto, que é talvez a doença cardiovascular mais conhecida. Quais são os primeiros sintomas? E o que é que uma pessoa deve fazer no caso do infarto?
Sim, o infarto e o acidente vascular cerebral são as duas manifestações, sim, da doença vascular mais conhecidas. Em Portugal, bem como nos países do sul da Europa, de facto a prevalência do acidente vascular cerebral é maior até do que a doença coronária e, portanto, que o infarto agudo miocárdio. Ainda assim, a diferença não é de grande calibre, diria eu. Quais são os sintomas do infarto? Bom, os sintomas são aqueles que nós habitualmente ouvimos em várias campanhas que vão passando, alertando para o risco da doença e que nos permitem identificar, porque de facto o infarto agudo do miocárdio tem ou pode ter consequências nefastas, desde logo as arritmias cardíacas, que é uma das complicações do infarto e que podem ser fatais logo numa fase aguda do próprio infarto. E quando nós ouvimos falar de morte súbita, algumas dessas mortes súbitas são consequência dos infartos, portanto, a isquemia, ou seja, a falta de oxigênio no miocárdio provoca instabilidade do ritmo e, por vezes, arritmias que podem ser fatais. Os primeiros sinais e sintomas que nós temos de estar alerta são necessariamente a dor torácica, portanto, dor no peito.
No peito, se uma pessoa começar a sentir uma dor no peito.
Dor no peito de forma mais ou menos súbita, por vezes associada ao esforço, de caráter normalmente persistente, não é uma dor que passa em poucos segundos, geralmente fica durante vários minutos. É uma dor que pode ser acompanhada de outros sintomas, nomeadamente náuseas, suores, por vezes suores frios. A dor pode irradiar, ou seja, pode propagar-se para a região do pescoço ou para o braço esquerdo.
O braço esquerdo, sim.
Mais do que outras zonas de propagação de dor, o mais típico, de facto, é quando há propagação da dor ou irradiação da dor para o braço esquerdo.
E quando a pessoa começa a sentir isso, o que é que deve fazer?
Bom, nessa circunstância, a atitude mais correta é contactar sempre o 112. Mais a mais, se a pessoa souber que tem um risco acrescido de ter esta doença, ainda mais alerta deve estar. O 112 tem depois um conjunto de questões, um algoritmo, que permite distinguir, digamos assim, ou pelo menos aumentar a probabilidade de definir o quadro como de infarto agudo de miocárdio ou de outra doença também aguda, porque há outras patologias que podem dar sintomas parecidos. E função dessa avaliação, pelo sistema de emergência, há uma orientação, nos casos de alta probabilidade, direta para os hospitais que dispõem ou que têm capacidade de tratar de forma imediata este tipo de doenças, nomeadamente o infarto agudo do miocárdio, que corresponde geralmente a uma oclusão completa de uma das artérias do coração.
Uhum. Agora, antes da dor no peito, como é que uma pessoa chega ao ponto de ter um infarto? O que é que contribui para isso?
Bom, é exatamente esse o ponto que nós devemos insistir. Naturalmente que teremos que tratar ou teremos que nos tratar sempre que tenhamos uma doença aguda como esta, e há tratamentos eficazes que diminuem o risco de mortalidade e de complicações. Há bocadinho falávamos sobre a morte súbita, poderíamos falar também sobre a insuficiência cardíaca, que é uma outra complicação já mais, em princípio, geralmente mais tardia do infarto, mas, efetivamente, a aposta deve ser sempre na prevenção destas doenças. Portanto, a arteriosclerose é uma doença lentamente progressiva, que pode começar em tenra idade, como eu disse há bocadinho, resulta da acumulação de partículas lipídicas nas paredes das artérias e que, de forma muito insidiosa, vão acabar por provocar obstruções nestas artérias. Estas obstruções podem, por si, diminuir o fluxo de sangue à área que é irrigada por esse mesmo vaso, ou pode ter uma outra complicação, que a própria placa pode romper e a rotura dessa placa provoca fenómenos ditos trombóticos, com fenómenos de coagulação no local onde a rotura sobrevém e que provoca uma obstrução aguda do vaso sanguíneo. Prevenir estas doenças é, desde a tenra idade, controlar aquilo que são os fatores de risco, que são as doenças que nós sabemos que estão associadas à aterosclerose e à aterosclerose coronária em particular. Estamos a falar de hipertensão arterial, que é uma doença normalmente silenciosa e por isso é que é preciso, é absolutamente necessário controlar. Nós temos que fazer medições das tensões arteriais com alguma regularidade, particularmente quando entramos na idade adulta.
18 anos.
Sim, a partir dos 18 anos. Claro que depois o risco aumenta. Nos homens, a partir dos 30, 35, o risco já é maior. Das senhoras, das mulheres, a partir dos 40, 45.
É mais tardio.
É mais tardia a manifestação, geralmente. Mas a prevenção deve começar antes de começarem a aparecer as manifestações. Além da hipertensão arterial, a diabetes é outra das doenças que está associada à aterosclerose. É, aliás, a principal complicação da diabetes é a aterosclerose. E, portanto, deve-se fazer, deve estar atento para os sinais e sintomas de diabetes. E como numa fase inicial, muitas vezes a diabetes também é uma doença silenciosa, devem também fazer-se testes com alguma regularidade, se bem que não tenhamos que os fazer anualmente sequer, para detectar a diabetes.
Portanto, quem tem a diabetes tem mais risco
de ter... mais risco de terem qualquer uma das doenças ateroscleróticas.
Diabetes de todo tipo.
Diabetes de todo tipo, sim, sim. Quer seja diabetes tipo 1, quer seja diabetes tipo 2. Depois, o controlo daquilo de um grupo de doenças que se chama as dislipidemias, e que são os desequilíbrios dos lípidos na circulação sanguínea. O principal alvo que se deve pesquisar para tratar é o dito colesterol LDL, vulgarmente designado pelo colesterol mau, digamos assim. E esse deve estar em níveis controlados. Como é também uma doença silenciosa, ela deve ser pesquisada e tratada. Na maioria dos casos, o tratamento não implica ou não é necessário uma intervenção sequer farmacológica. Basta uma mudança dos estilos de vida e uma mudança, o que inclua uma alteração na dieta, e por vezes é suficiente para controlar. Temos também o tabagismo, que é outro dos fatores de risco modificável e que importa desde cedo prevenir naqueles casos em que nós já temos, digamos assim, o hábito instalado, deve ser corrigido imediatamente ou logo possível.
Lá está. Eu agora gostaria de falar de hábitos diários nocivos que realmente devem ser evitados. Já falou aqui da questão da dieta, no caso do colesterol, do tabaco, que outro tipo de hábitos que as pessoas têm, que hábitos e que práticas devem ter para evitar a progressão para um eventual infarto?
O outro hábito essencial que nos falta falar é a promoção do exercício físico. Todos devemos manter uma atividade física regular. Nós sabemos que estes tempos são muito dados ao sedentarismo, mas temos que combater porque sabemos que existe uma associação entre a falta de exercício físico e o desenvolvimento também da doença aterosclerótica. Ou seja, se nós incrementarmos o exercício físico, e isto está estudado em várias populações, nós vamos conseguir prevenir o desenvolvimento e eventualmente até regredir a doença aterosclerótica. E, portanto, prevenir implica também promover exercício físico. Exercício físico sempre de intensidade moderada, mas de caráter diário, eu diria com uma duração de 30 a 60 minutos por dia. O exercício físico intenso deve ser evitado porque esse pode até aumentar, digamos assim, o risco cardiovascular, particularmente nas pessoas que não fazem de forma regular nenhum exercício e depois subitamente começam a praticar exercício físico.
Tem que ser gradual.
Tem que ser gradual e para efeitos de prevenção cardiovascular não precisa de ultrapassar uma intensidade, digamos assim, moderada. Se nós tivermos o cuidado de uma vez por dia fazermos marcha rápida ou uma corrida lenta de duração entre 30 a 60 minutos, estamos, em princípio, a prevenir a doença cardiovascular de forma bastante eficiente.
O doutor falou há bocado da questão do sedentarismo, porque o trabalho hoje em dia é mais sedentário do que era antes. Você tem sentido, desde 2002 até agora, que tem havido uma evolução no número de doentes com doenças cardiovasculares?
É difícil estabelecer essa associação assim através de uma observação meramente empírica, digamos assim, porque muita coisa mudou desde 2002 para cá. É verdade que tratamos mais doentes, mas também é verdade que se
identifica mais rapidamente, não é?
Identifica mais rapidamente e identifica mais doentes, porque também a população, o sistema de saúde está mais eficiente.
As pessoas também estão mais alerta, não é?
Naquilo que é, digamos assim, a captura dos casos que vão ocorrendo. É por isso difícil estabelecermos essa relação, pelo menos de forma direta.
Mas a obesidade, por exemplo, relacionado com o sedentarismo, também
obesidade,
está muito
associada? Sim, a obesidade é mais fácil e há dados concretos que nos permitem, portanto, um marcador indireto, mas claríssimo, porque a obesidade é também um fator de risco independente para a doença vascular. A obesidade é um problema que tem aumentado a sua prevalência na população e, mais do que isso, tem aparecido em fases mais precoces, ou seja, casos de obesidade infantil são hoje em dia mais frequentes do que eram há 20, ou se formos comparar há 40 anos atrás, a diferença é maior. Portanto, esses são dados, esses sim, objetivos
e que
permitem tirar essa conclusão.
Muito bem. Recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e estou aqui à conversa com o Dr. Jorge Marques, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Braga. Doutor, além do infarto, há outras doenças cardiovasculares mais prevalentes? Do infarto e do AVC que já falamos.
Sim, as outras doenças vasculares que podem afetar, digamos assim, o organismo, além do infarto e o AVC, que são as duas mais representativas, será a arteriosclerose dos membros inferiores, que já falámos há bocadinho também na claudicação intermitente, e esta enfermidade, esta doença também pode afetar, por exemplo, o sistema digestivo. Também existe a dita angina mesentérica, que corresponde a obstruções das artérias que irrigam o sistema digestivo, nomeadamente o intestino, mais frequentemente o intestino ou o estômago.
Uhum. Doutora, que hora que tinha aqui esta pergunta relacionada com que dicas tem para manter o coração saudável, mas na realidade até já falamos disso, não é?
Sim, é promover o exercício físico, sempre de caráter moderado, uma dieta equilibrada. Uma dieta equilibrada implica, para a generalidade das pessoas, uma redução no consumo de hidratos de carbono, ter o cuidado de fazer várias refeições ao dia e nunca refeições volumosas, e com isto a evicção tabágica é fundamental. Se pudéssemos escolher qual o fator de risco a eliminar, talvez o tabaco fosse o mais importante, porque além da progressão ainda tem um papel significativo naquilo que é a instabilização da própria doença, naquele processo que há bocadinho falávamos da ruptura da placa. E com isto, se nós conseguíssemos na sociedade em geral fazer estas correções, que parecem simples e pequenas, mas dar-lhe um caráter geral é que é a dificuldade.
Permita-me só uma provocação. O doutor acha que os médicos não deviam poder fumar? Devia ser uma obrigação?
É difícil. Nós, ninguém deve fumar e toda a gente deve ter hábitos saudáveis. Agora, o não poder, bom, são outras
questões. Estou a falar porque, para começar, se calhar
sim,
nesse...
já foi tempo em que, de facto, também nessa altura não havia tanta consciência científica também da relação causa-efeito entre o tabagismo e as doenças cardiovasculares, bem como das doenças neoplásicas, porque não é só as doenças cardiovasculares que o hábito tabágico provoca. E de facto, os profissionais de saúde, nomeadamente a classe médica, não era, digamos assim, exemplo para a sociedade.
Sim, eu lembro-me de ir, quando era mais pequeno, ao hospital e de ver médicos a fumar.
Sim.
Mas na altura lá está, era uma coisa...
Não havia tanto, mas já havia sinais, já havia muitos sinais.
Não havia tanto.
As coisas têm evoluído positivamente também nesse capítulo e acho que os profissionais de saúde têm naturalmente também evoluído positivamente. mas vamos ter e vamos continuar a ter o problema, em princípio, menos representativo, mas vai estar em todas as classes, porque não há outra forma de ver as coisas.
Mas então, além do tabagismo, que outros, já falou do exercício físico, que outras dicas é que tem então para o coração saudável?
São fundamentalmente estas. Evicção tabágica, promoção do exercício físico, dieta saudável e depois termos cuidado de cuidar de nós próprios, ou seja, procurar estas doenças. Não é preciso fazer uma procura diária, nem muito menos, ou melhor, uma procura mensal, nem muito menos diária, mas temos que ter com alguma regularidade contacto, em princípio, com o nosso médico de família. Os cuidados primários de saúde, as unidades locais de saúde estão preparadas para fazer esta medicina preventiva. É, aliás, a principal vocação dos cuidados primários de saúde é esta. E, portanto, lá está, também às vezes os profissionais de saúde não são um bom exemplo naquilo que é a utilização do próprio sistema de saúde, e podemos ter muitos profissionais e, porventura, da classe médica a não dar o exemplo, mas devemos ter consultas regulares, onde estão previstas intervenções concretas para prevenir estas, bem como outras doenças. Podemos falar, por exemplo, das neoplasias gastrointestinais, que também têm um programa de rastreio definido e que é cumprido através da atividade dos cuidados primários de saúde.
E hoje em dia há cada vez menos desculpas, não é? Porque além do Serviço Nacional dos Cuidados Primários do Serviço Nacional de Saúde, hoje em dia com a internet qualquer pessoa consegue perceber relativamente bem o tipo de hábitos.
Sim,
em sites fidedignos.
É cada vez mais fácil, quem quiser ter informação, quem quiser obter a informação, tê-la, e se a souber selecionar, informação de qualidade, naturalmente.
Exatamente. Doutor, falando agora do Dia Mundial do Coração, que é celebrado na próxima quarta-feira, dia 29, eu perguntava-lhe qual é que é o tema deste ano e, já agora, qual é a importância da celebração deste dia?
Pronto, este ano o Dia Mundial do Coração, há uns anos esta parte, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia tem promovido uma descentralização, digamos assim, da comemoração do Dia Mundial do Coração, e este ano sugeriu que fosse comemorado cá em Braga. O tema é a prevenção da doença vascular, portanto, prevenção cardiovascular. Vai-se incidir muito sobre este, o que nós estivemos aqui a falar aqui sobre a promoção de hábitos saudáveis para prevenir as doenças vasculares, e vai haver aqui uma série de iniciativas durante o dia que permitem, ou que têm como objetivo, digamos assim, dar o alerta, dado que neste dia, naturalmente, não vamos tratar, digamos assim, nenhum doente, pretende-se chamar a atenção para o problema. Vai ser, dentro das iniciativas previstas, vai ser lançado um livro, que é um conto infantil, que alude um bocadinho ao tema desta promoção dos hábitos saudáveis e que pretende chamar a atenção os jovens que estão ainda naquela fase até da aprendizagem da leitura para estes temas, bem como os seus pais e demais familiares. Depois vai haver umas sessões de rastreio, a população que pretender ser avaliada vai poder ter um contacto com um profissional de saúde, onde estes fatores de risco que nós aqui tivemos a falar vão ser abordados, vai ser, digamos assim, informado um por um sobre o seu risco vascular, sobre o risco de ter um evento nos próximos 10 anos. Há uma série de tabelas que juntam estes dados todos e que permitem fazer uma estimativa do risco de cada um.
Em vários pontos da cidade, do concelho?
Vai ser na Avenida Central, em princípio, uma série de bancadas para podermos atender, digamos assim, os interessados e os transeuntes.
Na quarta-feira, dia 29.
Sim, entre as 10 e as 17. Além disso, vai haver uma série de mais iniciativas promovida. A iniciativa é promovida, como disse, pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia e pela Câmara Municipal de Braga, e algumas das iniciativas da Câmara Municipal de Braga, do Braga Ativa, também serão, digamos assim, divulgadas E farão também os seus programas ao ar livre a propósito da comemoração deste dia.
Muito bem. Para fechar, Dr. Jorge Marques, eu faria agora uma pergunta mais relacionada com a instituição Hospital de Braga. Como sabe, porque até já lá estava, entre 2011 e 2019 o hospital era gerido em regime de parceria pública ou privada. De há 2 anos para cá passou para a esfera pública. No caso do seu serviço, do serviço de cardiologia, houve alguma mudança substancial na gestão corrente do serviço?
Não, tal como não houve grande alteração quando foi em 2011 a transição para o regime de parceria nessa circunstância. Os serviços e a atividade dos serviços têm, no essencial, um objetivo, um foco que não muda em função do regime, digamos assim, de gestão de um hospital. Há naturalmente questões que modificam a forma de contratação e contratualização de profissionais e de equipamentos, etc, etc, mas as coisas resolvem-se, quer numa situação, quer noutra situação. São diferentes, mas funcionam de igual forma, assim todos queiramos ser profissionais nas duas circunstâncias. E acho que todos queremos sê-lo. Mudou. O serviço tem sofrido uma evolução e mantém esse caminho de evolução, uma evolução também, eu diria, não precipitada, e para não ser precipitada convém que seja gradual. E é isso que nós estamos a fazer.
Muito bem. Doutor Jorge Marques, obrigado pela conversa. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e esta foi mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. Voltamos em breve. Até lá, fique na companhia da Universitária.